Bem-vindo a mais um Será Que Pode? A sua dose de saúde, bem-estar e estilo de vida com Sávio Cardoso.
Olá, pessoal! No episódio de hoje nós falaremos sobre o hipotireoidismo. Depois de alguns posts sobre Hashimoto que fiz alguns dias atrás lá no feed do Instagram, quero aproveitar e esclarecer um pouco mais, já que muitas e muitas perguntas surgiram, muita gente terminou me mandando dúvidas lá pelo direct. A ideia aqui não é dar uma aula sobre o tema ou abordar questões relacionadas aos tratamentos, mas sim esclarecer um pouco mais, complementar esse assunto que terminou rendendo tanto. Para quem não lembra, a tireoide é uma glândula com desenho anatômico que lembra uma borboleta, parecendo ter duas asas mesmo, e ela fica localizada na parte anterior do pescoço. A função principal da tireoide é, sem dúvida, a produção de hormônios, como o T3, que é o triiodotironina, e o T4, que é o tetraiodotironina. Na verdade, o hormônio principal mesmo é o T3. O T4 talvez a gente até pudesse considerar como um pré-hormônio, já que ele vai ser transformado em T3, que vai ter a função ativa no organismo, ou seja, ele é o hormônio propriamente dito. Os hormônios que são produzidos pela tireoide, eles estão envolvidos em diversos processos do nosso organismo, vão tentar manter as funções celulares em dia, todo o equilíbrio do nosso corpo. Um funcionamento correto da tireoide e dos seus hormônios, isso vai terminar coordenando vários órgãos e sistemas, incluindo o sistema cerebral, cardiovascular, intestinal, além de outros, claro. Atua também no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, atua no peso, na memória, na regulação dos ciclos menstruais, na fertilidade, na concentração, no humor e até mesmo no controle emocional. Por outro lado, os problemas que acontecem na produção hormonal terminam sendo exatamente as maiores disfunções da tireoide e elas podem atingir indivíduos de qualquer idade e em qualquer fase da vida. Vocês com certeza já ouviram falar no hipertireoidismo, que é quando existem hormônios sendo produzidos a mais, e no hipotireoidismo, quando existe uma produção inadequada, baixa desses hormônios. E é exatamente esse o nosso assunto de hoje. Ainda na área da saúde, muita gente leva em conta apenas os valores de TSH para avaliar a presença ou ausência do hipotireoidismo, que seria o hormônio tireoestimulante, que vai estimular, como o próprio nome diz, a produção de hormônios T3 e T4. Mas além dele, é importante também avaliar em separado os valores dos hormônios T3 e T4. Essa análise hormonal mais global ela é super importante e esses hormônios precisam ser vistos em conjunto. E quais seriam os principais sinais e sintomas de uma tireoide que não anda funcionando tão bem? Pode surgir aumento do volume da glândula tireoidiana, que a gente chama de bócio, não é 100% das vezes que isso acontece, mas muitos pacientes se queixam de fraqueza, desânimo, um cansaço excessivo, intolerância ao frio, diminuição do suor. É muito comum queixas relacionadas à perda de cabelo, unha fraca, pele seca, alterações relacionadas às articulações, como dores frequentes. Constipação intestinal pode surgir, podem surgir alterações na menstruação, questões relacionadas à infertilidade, interferência nos valores do colesterol, perda de libido, certos inchaços que podem surgir no corpo também podem ter relação e também tem um sinal que pode sugerir que é a perda parcial dos pelos da sobrancelha, sobretudo na parte mais lateral. Também não são incomuns queixas como olheiras, insônia, dificuldade na indução do sono e, sem dúvida, questões relacionadas ao peso, uma facilidade de ganhar peso ou até mesmo a dificuldade em perder esse peso. E quanto ao Hashimoto, qual seria a relação com o hipotireoidismo? O correto é passarmos a chamar de doença de Hashimoto, porque mesmo quando essa doença ataca a tireoide, ela não começou na tireoide e nem é uma condição exclusiva dela. Hashimoto é uma doença autoimune que realmente termina acometendo com muita frequência a tireoide. A cada 10 pessoas que apresentam hipotireoidismo, 9 delas têm relação com Hashimoto. O diagnóstico da doença de Hashimoto é feito através da análise de marcadores autoimunes específicos através da coleta de sangue, dos exames laboratoriais. Agora um ponto bem importante. É possível diagnosticar a presença da doença de Hashimoto mesmo que ela ainda não tenha atingido a tireoide. A doença se apresenta em fases. A primeira, onde existem marcadores autoimunes já alterados, mas o paciente não apresenta queixas e nem se observam alterações nos hormônios tireoidianos. Na segunda fase, seria quando existem marcadores alterados, mas já tem presença de queixas clínicas, mesmo que sejam leves, mas ainda não existem alterações dos hormônios da tireoide. E por fim, a terceira fase, quando já se observam os marcadores alterados, as queixas clínicas estão presentes e também surgem alterações hormonais, ou seja, já houve um acometimento da tireoide. É importante ficar de olho para tentar identificar a presença da doença de Hashimoto já nessas fases iniciais, que termina muitas vezes passando batido mesmo durante os atendimentos médicos. Porque quando já houve um acometimento da tireoide, aí todo mundo vai saber diagnosticar com facilidade. Nesse caso, onde a tireoide já está envolvida no processo, onde já existe o hipotireoidismo, é preciso avaliar a necessidade ou não de reposição dos hormônios tireoidianos, mas também ter todo o cuidado, um cuidado integrado para a doença autoimune. Tentar deixá-la o mais quieta possível, mais dormente possível, por exemplo, se afastando de todos os gatilhos como estresse, radiação, produtos químicos, toxinas ambientais, alimentos inflamatórios, sobretudo glúten, açúcares industrializados também, além de outros, ou seja, o ideal é deixar essa doença o mais quieta possível. Eu falei há pouco que, dentre outros problemas, o hipotireoidismo pode atrapalhar a relação com peso, facilitar engordar ou mesmo atrapalhar a perder peso. É muito comum esse tipo de questionamento. Ah, eu estou acima do peso, faço exercícios e dieta, mas não consigo emagrecer. Será que o meu metabolismo é mais lento? Será que eu tenho hipotireoidismo? A gente sabe que a tireoide produz hormônios, interfere no funcionamento de quase todos os órgãos e participa do controle geral do metabolismo, mas é preciso ter calma. Apesar de ser a saída mais fácil, a gente não pode sempre culpar a glândula tireoide pelo excesso de peso. Não dá para inicialmente transferir a responsabilidade dos quilos a mais ou uma dificuldade em se livrar desse peso em excesso a um possível hipotireoidismo. Raramente um ganho de peso excessivo vai estar relacionado ao hipotireoidismo ou a um metabolismo mais lento. É óbvio que desarranjos hormonais, incluindo a função tireoidiana não funcionando de forma correta, ela trabalhando de forma inadequada, isso tudo pode sim contribuir para um funcionamento anormal do nosso organismo, mas antes de culpar a tireoide ou a questão relacionada ao metabolismo, é preciso avaliar se você tem feito a sua parte corretamente. É bem mais provável que essa condição seja consequência de hábitos alimentares não saudáveis, escolhas inadequadas ou até quantidades excessivas de alimentos. Normalmente se come muito mais do que se deve ou do que se precisa. E mesmo aquelas pessoas que começam a reduzir o volume da alimentação, elas podem também estar errando na qualidade. Muita gente ainda vive presa àquela ideia errada de apenas contar calorias, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Entenda que é melhor você consumir algo mais calórico, mas que o seu corpo vai utilizar como fonte de energia, do que algo que seja menos calórico, mas que o seu corpo vai terminar estocando na forma de gordura. E os exercícios, eles ajudam nesse processo? É claro, eles não podem ficar de fora. Infelizmente, eles não são os pilares principais para o processo de emagrecimento, mas claro que ajudam a aumentar o gasto energético, além de serem essenciais para a nossa saúde. O ideal é que a gente aumente a nossa massa magra através de exercícios resistidos, como musculação ou mesmo o treinamento de crossfit. E essa é uma excelente forma de aumentarmos o nosso metabolismo basal, já que estaremos aumentando a demanda de oxigênio pelo músculo. Também é interessante termos momentos de exercícios aeróbicos. Então, o treinamento aeróbico, juntamente com os treinos de força, eles irão se somar e irão ajudar nesse processo de perda de gordura. Mas a gente não pode esquecer que é mais fácil emagrecer fazendo uma dieta correta sem realizar nenhum tipo de exercício do que treinando frequentemente, treinando todos os dias, mas seguindo uma dieta errada, uma dieta desequilibrada. Muitas pessoas se dizem então com esse metabolismo mais lento e às vezes elas estão assim mesmo, só que isso ocorre decorrente das próprias escolhas. Para isso então é preciso investigar, procurar um profissional que possa ajudar. Uma boa conversa, uma boa análise muitas vezes pode ser esclarecedora e já pode até mostrar possíveis erros, possíveis fatores responsáveis por essa suspeita de um metabolismo mais lento. Por fim, e os suplementos? Será que eles podem ajudar nessa boa função da tireoide? Sim, é possível que a gente utilize vitaminas, minerais e até outros ativos que venham auxiliar no bom funcionamento da tireoide ou mesmo ajudar nos casos de hipotireoidismo, seja decorrente do Hashimoto ou não. Agora, é sempre bom lembrar que o nosso estilo de vida ele sempre vai contar muito, seja na questão preventiva ou no tratamento dessas afecções da tireoide.
Por hoje é isso. Aproveite para compartilhar o conteúdo do episódio de hoje e não deixe de acompanhar outras dicas no perfil Dr. Sávio Cardoso no Instagram.